minuto que eu tenho não dá para dizer muito do que aqui teria que ser dito sobre este assunto. Quatro notas. Os grandes grupos financeiros ligados ao imobiliário são uma parte irrisória do mercado do arrendamento nacional. Os inquilinos em dificuldades podem e devem contar com o apoio do Estado durante o período de dificuldade. Estes projetos de lei do PCP e do BE representarão a prazo a total destruição do mercado de arrendamento. Compreende-se o objetivo real, que será o de destruir e de colocar o Estado, de destruir o mercado de arrendamento privado e colocar o Estado como único senhorio. Todos nós sabemos os resultados desastrosos sempre que essa solução foi seguida. Espero que não seja seguida em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para o encerramento deste ponto. Não é para o encerramento deste ponto. Antes do encerramento deste ponto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Pedro Moraes Soares e Márcia Passos, já em 2018, senhora deputada, ex-deputada Assunção Cristas e o atual líder do Partido Social Democrata reconheciam que a lei que haviam criado nessa altura, em 2012, que teriam criado, já não fazia sentido. Aliás, posso citar a declaração do próprio deputado Rui Rio, que dizia que tem de haver alguma estabilidade no arrendamento. As pessoas, sob pena de ser um inferno para as pessoas, que têm de estar permanentemente a mudar de casa. Ora, eu pergunto a CDS e PSD se querem regressar a 2012,
senhora,
e a penalizar as
deputada,
pessoas no âmbito que o
muito
fizeram.
Obrigado.
Dizendo que os resultados dolorosos que conhecemos, Sr. Presidente, e terminando, os resultados dolorosos que conhecemos foram, de facto, aqueles que fizeram correr suor e lágrimas a vários inquilinos neste país que, desde 2012,
muito
têm
obrigado.
Vindo a lei do arrendamento não proteger. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, para o encerramento deste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Márcio Passo, para quem tem basicamente como proposta e linha política apostar no aumento das rendas e nos despedimentos selvagens, desenvolveu aqui uma teoria que era desnecessária. Mas há uma... Eu ia dizer mentira, mas posso dizer uma falta à verdade que a senhora deputada aqui proferiu, que tem a ver com a imputação que fez ao PCP da intenção de permitir as dívidas de não pagar porque não se quer. Ora, nós estamos a falar de dívidas fundamentadas e, portanto, a senhora deputada, sabendo como sabe, faltou deliberadamente à verdade neste debate e não podemos deixar de passar isso em claro. Por outro lado, também é preciso deixar bem claro que a insuficiência do parque habitacional no arrendamento prende-se não especialmente com políticas de habitação, mas especialmente com políticas económicas em que a habitação se tornou um subproduto da especulação financeira e imobiliária que os senhores defendem e apoiaram. De 1970 a 2011, a percentagem de famílias com habitação própria passou de 49% para 73%. E enquanto isso, no mesmo período, a percentagem de fogos no regime de arrendamento caiu de 46% para cerca de 21%. E porquê? É muito simples. Porque houve um processo de reconstituição de grupos monopolistas, com a privatização e desregulação da banca e com a oferta de milhões e milhões sob a forma de bonificação aos créditos bancários na aquisição da habitação. E foi sobre a exígua percentagem de habitação arrendada que o capital financeiro voltou a incidir a sua ação com a financiarização brutal das políticas de reabilitação urbana. E para abrir caminho a esses negócios, a tal libertação dos proprietários, que serve a lei dos despejos. Quem é que está a ser sacrificado de uma forma desumana? São as famílias que são desenraizadas e expulsas das suas casas e dos seus bairros, empurradas pela sacrossanta mão invisível do mercado. É uma inevitabilidade? Não, senhores deputados, são opções políticas que estão em causa, são as ideologias, quando se escolhe que interesses se vai defender. Enquanto alguns neste debate, como o PSD, o CDS ou o Chega, apresentaram mais uma vez o seu profundo desprezo pelas pessoas e o seu seguidismo pelo poder económico, outros como o PS e até o PAN neste debate pretendem fotografar-se em cima do muro, proclamando no debate um suposto equilíbrio que na verdade vem ajudar objetivamente os mais
poderosos e os seus interesses, fragilizando as pessoas perante a ameaça ou até a concretização dessas expulsões das casas onde vivem. Nós somos pela ponderação e pelo debate sério e aprofundado, que aliás não existiram para impor a lei dos despejos, mas somos pela revogação de normas que são desumanas e que continuam a infernizar a vida das pessoas. Não, senhores deputados, os partidos não são mesmo todos iguais. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Bruno Dias. Termina o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Como indiquei, há dois pontos sem tempos. O primeiro, a proposta de resolução do Governo que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Democrática e Popular da Argélia, que altera o quadro de rotas estabelecido pelo Acordo sobre Transporte Aéreo, assinado em Lisboa em 3 de outubro de 2018, e o outro ponto sem tempos, o relatório e conta de gerência da Assembleia da República relativos ao ano de 2020. Feito este anúncio, passamos agora às votações regimentais e eu pedia às bancadas que se rearrumassem o mais rapidamente possível para entrarmos no ponto das votações.
O anúncio dos diplomas faz-se quando?
Enquanto as bancadas se rearrumam, eu peço à senhora deputada Sofia Araújo que faça o favor de anunciar algumas iniciativas entretanto entradas. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Informo a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas no gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República. Projeto de Lei 937, da iniciativa da senhora deputada Bebiana Cunha e outros do PAN, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei 938, da iniciativa do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 941, da iniciativa do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1447, da iniciativa do PSD, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1448, da iniciativa do PEV, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1449, da iniciativa da senhora deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 10ª Comissão. E, por fim, o Projeto de Resolução número 1450, da iniciativa do PAN, baixa à 8ª Comissão. E é só, senhor Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então entrar nas votações. A primeira votação incide sobre o voto apresentado pelo CDS-PP de pesar pelo falecimento de António Norton Matos. Eu peço ao Sr. Deputado Sofia Araújo que faça o favor de ler este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu a 22 de julho António Pedreira de Castro Norton de Matos, fundador do CDS e deputado à Assembleia Constituinte, eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, natural de Lisboa, onde nasceu em fevereiro de 1935. António Norton de Matos era licenciado em Engenharia Química e desenvolveu extensa atividade profissional em diversas empresas nacionais como administrador. Integrou a equipa de engenharia que liderou a Expo 98 e recebeu um louvor público expresso na Resolução número 5 de 99 da Presidência do Conselho de Ministros pelo seu particular contributo para a concessão, planeamento e execução do projeto. No âmbito da atividade partidária, entre muitos outros contributos, dirigiu o jornal do CDS Democracia 76. Dedicou os últimos anos à atividade agrícola na propriedade da sua família, situada em Moreira do Lima. António Norton de Matos era um homem de fortes convicções e um exemplo para quantos com ele privaram. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Pedreira de Castro Norton de Matos e apresenta à família as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O segundo voto também de pesar, o segundo voto que vamos apreciar é o voto de pesar pelas vítimas do Haiti, vítimas no Haiti. Tem a palavra para ler este voto a Sra. Deputada Lina Lopes. Faz favor.
Muito obrigada, Presidente. No passado dia 14 de agosto, o Haiti sofreu um tremor de terra com epicentro a 125 km a oeste da capital, Port-au-Prince. E passado 2 dias, a 16 de agosto, foi atingido pelo ciclone tropical Grace, que veio agravar a catástrofe humanitária do terremoto. O resultado são milhares de pessoas desalojadas até à data, cerca de 2 mil mortos e quase 10 mil feridos. Acresce que o Haiti, um dos países mais pobres do mundo, nunca chegou a recuperar do terremoto que aconteceu há 11 anos. E este sismo ocorre numa altura em que o país se confronta com as maiores dificuldades, não apenas devido à pandemia do Covid-19, mas também em virtude de muita violência, pobreza, crescente incerteza política face ao assassínio em 7 de julho do presidente Jovenel Moïse. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta a sua solidariedade ao povo e às autoridades do Haiti e apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovado por unanimidade. O terceiro voto de pesar que temos para apreciar é o relativo à morte do maestro Michel Corbeau. Peço à Sra. Deputada Sofia Araújo que faça o favor de ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Morreu no passado dia 2 de setembro, aos 87 anos, Michel Corbeau, o histórico maestro titular do coro Gulbenkian. Nascido a 14 de fevereiro de 1934, em Marsan, na Suíça, Michel Corbeau começou por frequentar a École Normale e depois o Conservatório de Friburgo, onde estudou canto e composição. Com 27 anos, funda o Ensemble Instrumental de Lausanne, bem como o Ensemble Vocal de Lausanne, do qual viria a ser maestro titular até 2011 e ao qual, carinhosamente, Corbeau se referia como Son Enfant Terrible. Entre 1976 e 2004, assumiu ainda a direção coral do Conservatório de Música de Geneve, onde era considerado Le Poumon du Conservatoire. Em 1964, inicia uma colaboração com a Fundação Carlos Gulbenkian, ministrando cursos de iniciação à direção coral. Seria por via deste trabalho que, em 1969, Madalena de Azeredo Perdigão, à época diretora do Serviço de Música, convidou Michel Corbeau a assumir as funções de maestro titular do coro Gulbenkian, no seguimento da morte precoce da anterior titular, Olga Violante. A 17 de dezembro de 1969, às 18h30, Michel Corbeau dirigia o seu primeiro concerto com o coro Gulbenkian. O programa, integralmente preenchido com obras de Monteverdi e Bach, contou com a colaboração da Orquestra de Câmara Gulbenkian. Desde esse dia, e durante mais de meio século, foi o maestro titular do coro, tendo ocupado o lugar de maestro honorário em fevereiro deste ano. Ao longo da sua carreira, Michel Corbeau realizou 37 gravações com o coro Gulbenkian, muitas delas premiadas a nível internacional. A atual presidente da Fundação lembrou neste momento o seu papel na afirmação internacional do coro Gulbenkian, mas também a sua direção artística consistente, que preparou gerações sucessivas de coralistas do próprio coro Gulbenkian. A sua capacidade técnica, profundas compreensão e entrega às obras que dirigia, bem como a forte empatia que estabelecia quer com o coro e a orquestra, quer com o público, tornaram-se a sua marca distintiva, particularmente radiosa nos concertos de Natal e de Páscoa da Fundação Carlos Gulbenkian. Ao longo da sua vida, recebeu distintos e relevantes prémios e condecorações, dos quais se destacam Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, em França, em 1996, ou Prix de la Ville de Lausanne, em 2003. Em dezembro de 1999, Corbeau foi condecorado pelo Presidente da República Portuguesa com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pela morte de Michel Corbeau, transmitindo à sua família e à Fundação Carlos Gulbenkian, também sua casa, as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por lapso, não indiquei que este voto foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Peço desculpa por esse meu lapso. E queria também indicar que estão na galeria o filho do maestro Corbeau e também Guilherme de Oliveira Martins e Risto Niminen, da Fundação Gulbenkian, aos quais a mesa apresenta os seus respeitos. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Este voto foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um voto de pesar apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Afonso Abrantes. E eu peço à Sra. Deputada Lina Lopes que faça o favor de ler.
Muito obrigado, Presidente. Faleceu no passado dia 4 de agosto de 2021 Afonso Sequeira Abrantes, personalidade incontornável de Mortágua, professor de excelência, político dotado de inexcedíveis qualidades de grande entrega e dedicação à causa pública. Nascido em Vindemonte, Guarda, em 1945,